Estamos com folha nova aqui na frente, se alguém não pegou. E capítulo novo, 1 Samuel 17. Espero que todo mundo saiba já, antes de abrir a Bíblia, o que, que tem em 1 Samuel 17. Talvez você não saiba pelo capítulo, mas todo mundo, mesmo quem nunca leu a Bíblia, sabe da história de Davi e Golias, não é verdade? Então, é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. O problema justamente com as histórias conhecidas é que a gente tem uma tendência de passar por cima, isso aí eu já sei, né? Mas nós devemos sempre ler as coisas procurando enfrentar, procurando receber como se fosse a primeira vez na nossa vida que a gente está vendo aquilo, para que realmente possa alcançar o nosso coração, o nosso interior de uma maneira nova. Vamos abrir as Bíblias então, vamos pegar os primeiros versículos desse capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se juntaram e se acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escamiada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, hoje acho que nós vamos falar um pouquinho sobre essa primeira parte do capítulo. Quem está chegando agora, nós temos a folha de hoje aqui na frente. Então, nós temos aqui os nossos velhos conhecidos, os filisteus, né? Se você está acompanhando, se você sabe o contexto, você vai lembrar que os filisteus estão acompanhando a história, são não os únicos, mas são entre os principais inimigos do povo de Israel desde o final do livro de Juízes, né? Quando falamos, vimos aí a história de Sansão, já eram os filisteus. Depois nós temos o tempo de Eli, quando a arca foi tomada. Depois nós temos toda a vida de Samuel, uma batalha específica naquela ocasião de Ebenezer. E depois nós já tivemos situações não descritas em detalhes, mas nós temos uma batalha específica com Jônatas, né, no capítulo 14, aqui de 1 Samuel, que Jônatas ganhou uma batalha muito, muito espetacular, só ele e o escudeiro. E eu quero que vocês voltem comigo só para lembrar uma parte do contexto de Saul. No final do capítulo 14 de 1 Samuel, depois, logo depois desta vitória espetacular de Jônatas, tem no final do capítulo 14, versículo 47, dá um tipo de um resumo das batalhas de Saul. Então, para que a gente entenda, porque as histórias bíblicas, elas enfatizam alguns pontos, mas elas não fazem necessariamente uma análise cronológica. Então, Saul reinou sobre Israel 40 anos, e aliás, esse número 40 anos nós só descobrimos no livro de Atos, porque aqui na história de Samuel, nenhum lugar fala quantos anos que Saul reinou. Mas nós descobrimos no livro de Atos que Saul reinou 40 anos. E aquelas primeiras coisas que aconteceram, que, nós, né, que a Bíblia fala bastante, né, sobre a primeira vitória de Saul sobre os Amonitas no capítulo 11, e depois as grandes crises do reinado de Saul, quando foi... ele enfrentou a necessidade de obedecer a Deus e ele não passou nas provas, né? O capítulo 13, capítulo 15, essas coisas aconteceram no início do reinado dele. Aí depois, capítulo 16, que nós acabamos de estudar, começa assim: Deus fala com Samuel, quanto tempo que você vai chorar por Saul? Por que Deus falou assim, quanto tempo? Porque fazia muito tempo, provavelmente 20 anos. Porque se a gente seguir a cronologia, nós estamos entrando com Davi agora. Davi, provavelmente, quando é ungido, provavelmente tem uma idade em torno de 15, 16 anos. Ele é ungido com 30. Então ele vai ficar 15, 14 anos nesse período de transição. Esses são os últimos anos de Saul. Se Saul reinou 40 anos... Então nós estamos falando daqui do capítulo 16 para frente, nós estamos falando sobre os últimos 14, 15 anos de Saul. O que significa isso? Que Saul, em Samuel 16, Saul já tinha reinado por alguma coisa em torno de 25 anos. Estão me acompanhando as matemáticas aí? Então se nós raciocinamos dessa forma, o que Saul fez durante esses 25 anos? Nós só temos... esses acontecimentos críticos no início, bem no começo, provavelmente nos 2, 3, 4, 5 anos do começo de Saul que aconteceram essas coisas de Saul ter falhado nas provas, né, e não ter sido aprovado como Deus, como o ungido de Deus, né, e finalmente Deus retirou a unção dele. Mas aqui, agora aqui em Samuel 14, voltando aqui, vamos ver aqui dá um resumo que algumas coisas aconteceram, só que não foram significativas para Deus registrar os detalhes, mas aqui tem um resumo. 1 Samuel 14, 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Então a Bíblia nos dá detalhes. Saul, sem considerar essa batalha aqui do capítulo 14, que foi de Jônatas, sem falar dessa aqui, nós temos relatos dos Amonitas no capítulo 11 e dos Amalequitas no próximo capítulo 15, que ele venceu, mas não cumpriu integralmente a vontade de Deus. Mas não foram só essas duas batalhas, Saul lutou muitas vezes, Saul teve muitas vitórias, o Senhor era com ele. Isso é importante a gente entender, porque vocês precisam entender o contexto do capítulo 17 que nós vamos começar agora, né? Saul não era um homem de uma vitória só, Deus tinha abençoado Saul, Deus levantou Saul para derrotar os inimigos de Israel e ele teve bastante sucesso. Deus o abençoou. Versículo 48: houve-se varonilmente, derrotou os amalequitas, libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Pulando para o versículo 52: houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, e sempre que Saul via algum homem forte e valente, o agregava a si. Então, esse resumo nos dá duas informações importantes. Primeira, como eu já falei, que Saul teve muitas vitórias, não uma só. Saul foi um homem abençoado por Deus, Deus tinha dado a unção para ele, ele teve muitas vitórias. Vamos também voltar para o capítulo 11, eu só quero que vocês também sintam aqui esse versículo aqui, para lembrarem que Saul era um ungido de Deus e que ele recebeu a força de Deus para ganhar as vitórias. 1 Samuel 11, só vou pegar versículo, quando ele recebe as notícias da afronta, não vou tomar o tempo de reler toda essa história, mas essa afronta é importante porque faz um paralelo com o capítulo 17. Nós acabamos de ler aqui como Golias, acima de tudo, o que ele estava fazendo. Depois, no decorrer da história de Golias, você deve lembrar que Davi, quando ele aparece, Davi repete umas três vezes, três ou quatro vezes no capítulo, ele fala, esse homem que está afrontando os exércitos de Israel. Então, vamos lembrar como Deus tinha usado Saul. O rei dos Amonitas também afrontou. Ele falou assim, né, uma cidade de Israel, falou assim, com os amonitas, faz aliança, eles, né, os amonitas vieram, eram muito mais fortes, eles falaram assim, faz uma aliança conosco, versículo 2, porém Naas o amonita respondeu, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, assim traga vergonha sobre todo Israel. Então aí os mensageiros foram, né, o povo dessa cidade falou assim, dá-nos uma semana de prazo, a gente dá uma resposta para essa afronta. Eles mandaram mensageiros, os mensageiros chegaram a Saul, versículo 4, chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo, então todo o povo levantou a voz e chorou. Naquela hora Saul vinha do campo, ele era rei já, mas ele era um rei humilde, ele também, como Davi, ele estava trabalhando, ele não achava que ele era o tal, ele era humilde, e ele perguntou, que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Israel. Então agora presta atenção no versículo 6, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ao ouvir ele essas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Existe uma ira santa, essa ira santa nunca é dirigida para pessoas, amém irmãos? A ira santa que toma conta pelo Espírito de Deus nunca é dirigida a pessoas. A ira santa é contra os inimigos de Deus, os verdadeiros inimigos, que são os demônios, são as obras da carne, são todas as estratégias e frutos e armadilhas do diabo. Então, Saul tinha esta experiência. Eu queria que vocês lembrassem disso, né? Nós vimos aqui no capítulo 11 e no capítulo 14. Então, eu disse que no capítulo 14 nós temos duas informações importantes. Uma, que Saul, com a unção de Deus, derrotou vários inimigos, várias vitórias tremendas. Mas a segunda informação que nós temos lá no capítulo 14, 52, é que Saul não obteve vitória total contra os filisteus. Eu confesso para os irmãos, eu já analisei, já estudei as passagens, já pedi opinião de outras pessoas, já estudei, eu ainda não, sei lá, não me satisfiz, eu sinto assim, Deus, o que que significa, o que que representam os filisteus? Porque eles são um fator muito forte. Os inimigos em geral, como eu falei, são principalmente as forças demoníacas, que também se manifestam em obras da carne, os amalequitas, né, geralmente são simbolizados, geralmente as pessoas falam que os amalequitas representam as nossas obras da carne, mas nós temos, como acho que algumas pessoas resumem, né, nossos inimigos são o diabo, o mundo e a nossa própria carne, né? Mas todas, na verdade, todas são manifestações. Quem domina o mundo? O inimigo, quem se manifesta na nossa própria carne, né? Mas são fatores diferentes e é bom distinguir. Mas os filisteus, eles são persistentes eles moram dentro da terra prometida, eles são tão significativos que as cidades dos filisteus continuam nas notícias do século 21. A faixa de Gaza, esses nomes, alguns desses nomes, continuam nas notícias de hoje. Então, isso tem um significado importante. Os filisteus não são descendentes, eles são descendentes de Cão, mas eles não são descendentes de Ismael, não são da descendência de Ismael. Se você voltar lá em Gênesis 10, você vai ver lá onde fala de Nimrod, naquelas passagens lá de Gênesis 10, lá descreve a origem dos filisteus. Parece, pelo que nós podemos captar em algumas passagens, não vou tomar tempo para isso agora, e nem tenho assim, estou só dizendo o que eu já descobri, mas eu não consegui ainda ver, não tive assim uma luz para entender quem seriam realmente os filisteus para nós hoje. Mas os filisteus são descendentes de Cão, um dos três filhos de Noé, e está ali junto quando descreve a origem de Babilônia, Assíria. Pois não? Então, é isso que eu estou falando. Os nossos inimigos incluem as forças demoníacas, né? O mundo e a nossa carne. Tá entre isso daí. Mas aqui nós temos, na história de Israel, muitos inimigos. Nós temos os edomitas, os assírios, os amonitas, os amalequitas, os cananeus, entendeu? Então, isso, eu tenho certeza que isso não é só assim uma grande, assim, tudo embolado na mesma coisa. Agora, tem relação com os principados? Com certeza, né? Eu creio que tem coisas específicas, né? O Satanás, ele tem um exército bem organizado, bem organizado. Eu já vi, tem pessoas que se aprofundaram nesse estudo de, né, nas manifestações de hoje, dos demônios, do candomblé, de não sei o que, dão nomes, assim. Quem trabalha nesse ministério, eu creio que seja útil. Eu nem acho que é tão necessário a gente, sim, se especializar no entendimento de todas as coisas de Satanás. Mas nós sabemos que o exército de Satanás é bem organizado, e que ele tem diferentes estratégias, diferentes armas. Ele sabe atacar de uma forma, de outra, né? Ele atacou Sansão de uma maneira, ele ataca, entendeu? Ele tem diferentes armas, mas com certeza tem a ver com os principados e potestades, com certeza. Então, só completando essa parte histórica, pelo que fala em Gênesis 10, e tem algumas passagens de Jeremias e Amós que completam isso, que os filhos, esses descendentes de Cão foram para a ilha de Creta. Creta é uma ilha que fica próxima ao litoral, né, de Israel. Eles foram para Creta e de lá vieram e povoaram. E até tem um versículo, acho que é esse de Amós, capítulo 9, que Deus fala: assim como eu dei a terra de Edom para os descendentes de Esaú, e dei Israel para os descendentes de Abraão, eu dei também, não de uma forma permanente, mas ele diz que ele deu também essa faixa de Gaza para os filisteus. Não porque eles fossem povo de Deus, mas eles têm uma função de perseguir. Deus permite isso, né? Então, ali então é mais ou menos a origem dos filisteus. Eles vieram de Creta e povoaram a faixa ali. Agora, outro ponto que precisamos abrir lá para vocês verem, vocês devem lembrar que em Josué, quando eles entraram na terra prometida, Deus deu vitória com Josué, eles tiveram várias vitórias tremendas, e eles expulsaram e anularam, aniquilaram muitos povos, mas não totalmente. Lembra disso? Eles não acabaram com todos os inimigos, tá certo? E vamos ver aqui em Josué 11. Josué 11, versículo 21. Diz assim: nesse tempo veio Josué e exterminou os Enaquins. Alguém lembra desse nome Enaquins? É, todos esses nomes que terminam em Quins, aqui acho que não fala, mas tem um outro lugar que fala de uma porção de gigantes e todos eles têm esse sufixo, né? Enaquins, eu não lembro os outros nomes agora, mas esses gigantes, os Enaquins eram gigantes. Qual a história que envolveu os gigantes antes do povo de Deus entrar na Terra Prometida? Quando os espias foram, né, ver aquela abundância e trouxeram aquela caixa de uvas que dá água na boca só de, né, de pensar, né, de dois homens carregando um caixa de uvas entre os dois, não dá água na boca assim? Deviam ser não só muitas uvas, mas uvas graúdas, uvas suculentas, uvas maravilhosas. Não, vamos parar de pensar sobre isso agora, né? Então eles foram ver aquelas coisas maravilhosas, né, uma terra que emanava leite e mel, mas eles viram outra coisa também. O que eles viram? Os gigantes que fizeram com que, como é que eles escreveram? Quando, os espias, como é que eles falaram? Quando nós vimos os gigantes, como é que é? Nós, né? A visão dos gigantes, o que que faz com a visão própria? Nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Lembram disso? Quer dizer, quando você vê um gigante, você se torna menor do que um anão, você é um inseto, um gafanhoto, que o gigante pode vir assim e pisar em cima de você. Então nós nos víamos como nada na presença deles. Então esses gigantes, somente Josué e Caleb acreditavam que Deus podia dar vitória sobre eles. Então agora vem o momento em que esses gigantes que os espias viram, agora eles vão ser vencidos. Versículo 21. Então Josué veio e exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anab, de toda a região montanhosa de Judá, de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com as suas cidades. Maravilha? Amém? Mas vamos continuar lendo. Tem um quezinho aqui. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente. A gente lê isso aqui. Ai, mas Josué venceu aqueles gigantes. Maravilha. Mas tem assim uma notinha de rodapé, né? Tem uma notinha de rodapé que exterminou, mas não totalmente. Aliás, daqui para o fim de Josué, vai falar sobre cada tribo que tomou posse da sua parte da terra prometida, e todas as tribos, fala assim, e eles entraram e expulsavam o restante dos cananeus, só que ficaram ali alguns povos nas montanhas, ficaram ali alguns restinhos. Bom, o próprio Deus tinha falado, eu não vou acabar, esse negócio de ficar um restinho, tem dois aspectos que a gente precisa lembrar. Um, é que Deus mesmo tinha falado, eu não vou acabar com todos os inimigos. Será por quê? Por que Deus não ia acabar com todos os inimigos? Todos. Porque quando nós não temos inimigos, nós não dependemos de Deus. Então Deus falou assim, eu vou deixar um resto para que vocês sempre tenham que depender de Deus para ter vitória. E essa é a nossa vida, até o dia da consumação plena e total, nós sempre temos alguns inimigos para nos fazer companhia na Terra Prometida. Infelizmente. Mas isso é para nos ensinar a depender de Deus. Isso não é uma coisa ruim, totalmente. Porém, tem o outro lado de que, muitas vezes, nós podemos deixar por nossa displicência. Nós não temos aquele ódio perfeito. Eu já falei sobre esse assunto em outras aulas, não vou tomar tempo agora. Mas Davi fala em um dos Salmos, acho que é 139, eu odeio os inimigos de Deus com ódio consumado, com ódio perfeito. Nós não temos um ódio perfeito contra os inimigos de Deus. A gente acha que pode conviver. Deus permite os inimigos não para que a gente se acostume com eles, não para que a gente case com eles, não que a gente faça aliança com eles. Deus permite os inimigos para que a gente lute contra eles, porque em momento nenhum nós podemos fazer trégua com as forças do mal, com as forças da carne, com as forças do inimigo, amém? Só que o povo de Deus costuma deixar e aprender a conviver em paz, e daí vira mais cedo ou mais tarde um Golias, porque olha o que está dizendo, está bem claro aqui, ó. Versículo 22, leia comigo: não ficou de resto nenhum dos Enaquins, até dos filhos de Israel, somente ficaram alguns aonde? Gaza, Gate e Asdod. De onde era Golias? De qual dessas três cidades? Gate. Golias é um dos sobreviventes dessa época. Sim, um dos descendentes, né? Ele não, ele era gigante, mas acho que ele não era, né, Matusalém, né, para viver assim tantas centenas de anos. Mas ele é um dos descendentes, né, a descendência dos gigantes ainda continua. Então, isso aqui é importante para a gente ver o contexto. Então, vamos voltar lá para Samuel 17. Então, os filisteus novamente. Então, toda essa introdução é para vocês entenderem. Saul foi ungido por Deus, ele experimentou a unção de Deus. Irmãos, a unção de Deus vem sobre nós, nesse sentido assim, de lutar contra os inimigos de Deus, quando nós estamos preocupados com a causa de Deus. Quando nós estamos preocupados com nossa reputação, o Espírito Santo fica longe. Mas quando nós estamos preocupados com a vergonha, e por isso que eu fiz questão de voltar no capítulo 11 e ver como Saul no início, ele foi tomado, o Espírito Santo encheu a vida dele com ira santa contra o inimigo que tinha falado: eu vou arrancar os olhos de todo mundo como vergonha sobre Israel e sobre o Deus de Israel. Nesse momento a unção de Deus tomou conta de Saul. Só que aqui no capítulo 17 nós temos essa cena. Nós já lemos, mas eu quero descrever para vocês novamente. Os filisteus, primeiro, aonde eles, se você prestou atenção no detalhe, aonde está essa guerra armada? Na terra dos filisteus ou na terra de Israel? Onde está acontecendo esse cenário no capítulo 17? É o povo de Deus que está invadindo a terra dos filisteus ou os filisteus que estão invadindo a terra de Israel, o povo de Deus? Onde que aconteceu? Né, aqui fala bem claro, versículo 1. Congregaram-se em Socó, que fica onde? Em Judá. Então, eles estão ali dentro da terra do povo de Deus, armando uma batalha. Saul e os homens dele estão armando. Aí, aqui tem uma descrição detalhada, tem esse local. Tem dois montes, vocês pegaram a ideia? Deu para entender a ideia? Tem dois montes e no meio dos dois montes o que, que tem? Um vale, né, que é onde vai acontecer o grande confronto entre Davi e Golias. Né? Você gostaria de estar nas arquibancadas assistindo essa batalha entre Davi e Golias? Né? Tem uma posição excelente, visibilidade perfeita, lá em cima do monte, né? Você está vendo lá embaixo o vale. Então tem todos os filisteus no monte e todos os israelitas de outro lado, no outro monte. Então tem um vale no meio, separando, e ao invés, né, eles armam, né, colocam todas as... Os soldados em formação de batalha e tal, só que ao invés de ter uma batalha entre os dois exércitos, o que acontece? Os filisteus possuem um campeão. Isso, esse tipo de situação existiu em lendas de verdade. Quem assistiu aquele filme que foi lançado há pouco tempo, Troia, tem uma situação parecida com esse aqui, né? Que tem dois exércitos e o campeão, de um lado, desafia, fala assim, se você tiver uma pessoa para me enfrentar, né? Claro que é uma pessoa que eles acham que ninguém vai poder dar conta. Então, se você tem, então, em vez de ter uma batalha entre dois exércitos, os dois campeões vão resolver a questão. E quem ganhar, então, o lado dele é vencedor. Então, foi essa situação. Só que eu quero que vocês vejam como nós vimos no capítulo 16 que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Esse Espírito que dava força no momento em que alguém estava afrontando o Deus vivo, agora Saul é um homem que não tem unção, ele não tem reação. Nós só lemos até o versículo 11, né? Mas no versículo 16, capítulo 17, fala que essa cena se repete durante quantos dias? 40 dias. Olha, a gente tem que se colocar tanto no lugar de qualquer um soldado. Você já pensou? Você é um soldado de Israel, todo dia você levanta, se prepara para a guerra, mas a única coisa que acontece no dia é que você fica assistindo esse homem, que temos vários versículos descrevendo, né, a sua altura, a sua armadura e tudo, né, vai toda aquela descrição impressionante de quem é Golias e o que ele traz junto. Você só assiste aquilo e cada dia a reação, o impacto. Hoje eu quero deixar essa mensagem, que não vai dar para a gente entrar mais para frente na história. Eu quero que a gente pare nesse versículo 11, onde nós terminamos a nossa leitura. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, qual foi a reação deles? Espanto e medo. Nós até tivemos oportunidade há pouco tempo de fazer uma revista Impacto sobre medo. O medo é uma das grandes armas, talvez a principal arma de Satanás contra nós. Então você tem essa cena dramática, descrita em detalhes, todos os dias, os filisteus ficam armados lá, os israelenses de cá, mas eles só assistem essa afronta, um homem que fala, vamos, por que vocês estão armando sua batalha? Não, eu só quero um homem. Esse um homem, você pode sublinhar, ele fala no versículo 8, escolhei dentre vós um homem. Versículo 10, dai-me um homem. Então ele quer uma pessoa, somente uma, somente uma. Quem deveria ser, pela lógica natural, quem deveria ser o herói, o campeão de Israel? Falem para mim, quem deveria ser? Saul, ele é cabeça e ombros mais alto do que todo mundo. Ele foi escolhido rei por quê? Para poder livrar Israel dos inimigos. Mas Saul não tem a unção de Deus. Saul agora sente o mesmo medo, o mesmo espanto. Saul não sabe o que fazer. Agora eu quero que vocês lembrem de outra cena de Saul. Naquela primeira vez que Saul falhou, o primeiro teste que Deus deu para ele. Ele também estava enfrentando os filisteus. Samuel tinha falado, espere 7 dias, lembra? Espere 7 dias para oferecer o sacrifício. Seria com certeza a chave da vitória dele. Mas ele tinha poucos homens. Os poucos que ele tinha estavam se espalhando. Os filisteus estavam saqueando, roubando, pilhando, destruindo. E Saul estava como líder numa situação tremendamente difícil. Mas ele não teve coragem de esperar. Ele falou depois com Samuel, eu não pude esperar mais. Eu tive que sacrificar. Porque ele ficou numa situação de líder insustentável. Mas como ele não confiou em Deus, eu queria que vocês vissem que aqui ele está numa situação muito pior, não é verdade? Que situação! O rei que o povo escolheu, o homem que o povo, que Deus, né, deu, mas que era escolhido como rei de Israel, aquele homem de ombros para cima, mais alto que todo mundo, ele está se acovardando, ele não tem coragem. Depois Davi vai descobrir que ele está dando uma tremenda de uma recompensa, porque ele não tem coragem de ir. Ah, meus irmãos, se Deus nos colocou em algum lugar, principalmente como pai e mãe, como líder de alguma coisa, não mande outros. Quando Deus te colocou num lugar, você tem que ir. Não fique dando recompensa para que os outros vão em seu lugar. Tem muita gente que acha que lugar de autoridade é o lugar de ser servido. Aquela figura tradicional que o marido é servido pela esposa. A esposa faz tudo, olha, não estou querendo combater nada. Eu só estou querendo dizer que a posição de um líder no reino de Deus não é de ser servido. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus, quando ele voltar na glória, vai se cingir e nos servir. A Bíblia diz isso, o rei dos reis, ele vai voltar, ele vai se cingir e vai nos servir. O lugar de rei não é para mandar assim, gente, está vendo Golias? Quem que vai? O líder manda todo mundo ir, ele fica lá. Isso acontece na política, acontece dentro de casa, acontece na igreja, acontece em todo lugar. O líder é servido. O irmão mais velho manda o irmão mais novo. Todo mundo quer ser servido. Mas o líder, ele serve, ele vai na frente. Nós não vamos hoje entrar, mas vocês conhecem a história. Quando Davi chega lá, ele não pensa, quem que vai, quem que nós vamos, eu sou estrategista, vamos, ó Saul, eu te ajudo, vamos procurar um homem mais alto, vamos dar um, não, eu vou. O líder não é para ser servido. Se você, na sua casa, está só mandando os outros fazer para você, mude em coisas pequenas, dê o exemplo, sirva, levante-se, faça. Isso eu estou falando de uma maneira natural, mas aqui na batalha espiritual, eu fiquei pensando, como seria essa batalha no mundo espiritual para nós? Dois exércitos, um contra o outro, mas os exércitos não vão se enfrentar. É o campeão. Bom, lógico, o cumprimento mais literal, mais maravilhoso disso, já todo mundo sabe, não sabe? Quem é Davi? Quem? Davi estava representando quem aqui? Jesus. Jesus enfrentou. Existem, meus irmãos, existem batalhas. Todo o exército de Israel está sobre medo, espanto. São paralisados. Tem um lugar que fala, que versículo que é, que fala que eles se levantavam. Aqui, ó, versículo 20, vai aqui na frente um pouquinho. Quando Davi chega lá, ele diz no final do versículo 20, fala assim: Davi chegou ao arraial, quando o exército de Israel estava saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Mas isso é uma coisa vazia. Davi chegou lá, assim, é uma encenação. Ele chega lá e justamente na hora que todo o exército de Israel estava assim, pelo 41º dia, eles estão chegando lá em cima do monte, estão lá marchando, o general lá, estão gritando, venha, venha, era costume, assim, eles gritavam, porque o grito intimidava. Então tinha o grito de guerra. Então eles estavam lá gritando, mas grito vazio, ninguém ia fazer nada. Depois desse grito, sai Golias, desce lá embaixo no vale, faz a sua afronta diária e todo mundo recua. Todo mundo morre de medo, ninguém faz nada. E esta é a cena que Jesus encontrou, não é? É a cena, nós com a responsabilidade que Deus nos deu de tomar de Satanás o território que não pertence a ele, é do povo de Deus. Deus deu essa responsabilidade para nós, mas o homem está tudo lá, os soldados humanos gritando, lá no meio deles estão cheios de coragem, mas quando Golias aparece, todos os corações se derretem, e alguém tem que ser o campeão, alguém tem que ser o campeão. Então essa história, em primeiro lugar, de forma mais completa, representa o que Jesus fez por nós. E é uma batalha sozinha. Estou dando alguns, né, alguns vislumbres, nós vamos depois estar estudando, assim, né, examinando essa história, como Davi desceu. Vocês conhecem a história, nós vamos repetir esses detalhes de novo, mas é uma coisa impressionante. Davi tenta pôr a armadura de Saul, não dá, e ele vai com os simples instrumentos de pastor. Não é uma, gente, olha, é tão dramático, é tão bem descrito aqui que você enxerga, não enxerga? Você consegue ver essa história em ação. Essas montanhas, Golias com aquela altura enorme, e Davi, um garotão, indefeso, sem armadura, descendo quase, tem uns detalhes que a gente coloca por conta, né? Quase que assoviando assim, descendo lá, e assim, com toda a calma, descendo para o ribeiro e escolhendo 5 pedrinhas lisinhas, que não foram as primeiras pedras que ele achou. E Golias está olhando, mas que palhaçada é essa? Que negócio é esse que estão fazendo? Acho que não tem nada a ver. Mas quando ele vê que esse garotinho com as 5 pedrinhas vai contra ele, aí a ira satânica surge dentro dele e fala assim: o que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão achando que eu sou algum, né, algum passarinho, alguma coisa? O que vocês estão achando aí que, né? Então, essa é a cena. Mas o que eu quero enfatizar hoje de manhã é o seguinte: é uma batalha sozinha. E eu quero que você se lembre, nós não vamos pegar passagens hoje, porque vocês conhecem a história também. Mas eu quero que vocês se lembrem que Jesus, ele queria, ele era homem. Ninguém gosta de enfrentar uma batalha sozinho. Ninguém. Se Davi tivesse altura, se ele tivesse confiado em si mesmo, se ele tivesse armadura, se ele soubesse, não, eu sou muito mais forte do que aquele, era uma oportunidade dele mostrar o poder dele. Ele não ia achar ruim estar sozinho. Aliás, assim, nesses momentos a gente quer uma boa audiência, né? Muita gente assistindo, mas não era assim. E Jesus, Deus em carne, ele também não quis enfrentar sozinho. Ele não tinha essa vontade de mostrar, agora vou mostrar quem eu sou. Ele realmente, ele enfrentou sozinho. Eu só quero que vocês se lembrem de 2 ou 3 ocasiões na vida de Jesus, para que vocês entendam esse sozinho contra Golias. Quando foi que Jesus enfrentou Satanás sozinho? Primeira vez na tentação, não é isso? Sozinho. Nem anjos. Os anjos vieram quando? Depois que Satanás foi embora, não é isso? Então, sozinho, Jesus enfrentou Satanás, enfraquecido por 40 dias de jejum, enfraquecido fisicamente. Satanás veio contra Jesus, e Jesus enfrentou sozinho. Outra vez, a segunda vez, né, nós temos vários relatos, Jesus tinha os discípulos e Jesus valorizou tanto, a gente vê assim como os discípulos eram eles não entendiam, abandonavam Jesus na hora H, mas Jesus valorizava a companhia dos discípulos. Em Lucas 22, na última ceia, Jesus fala: vocês são meus amigos, vocês perseveraram comigo nas horas difíceis. Lembra disso? Ele falou, ele valorizou, ele levou Pedro, Tiago e João junto com ele no jardim de Getsêmani, porque ele queria que eles estivessem juntos com ele. Mas na hora que Jesus enfrentou, o que que os três estavam fazendo? Dormindo. Ele voltava e falou assim: vocês não conseguem ficar comigo. Ele queria que eles estivessem junto com ele. É duro enfrentar essas coisas sozinho. Mas essas batalhas... Agora você tem que... Eu estou falando isso sobre Jesus, lembre-se... que na nossa vida, essas coisas acontecem também, isso não é só exemplo não, existem muitas situações, você e sua família, a batalha de Golias, tem todo um exército, depois, né, lembra que, né, como Gideão, os 300 de Gideão, depois que ganha né, aquela primeira batalha, todo mundo entra e corre atrás do inimigo, que é a hora gostosa, né? Todo mundo entra, depois de Davi matar Golias, todo Israel vai atrás dos filisteus, mas a batalha chave, essa batalha individual. E eu fiquei pensando na história de Jesus, e na história de homens de Deus, mulheres de Deus, as grandes batalhas são travadas sozinhos. Isso é um momento, é uma batalha que abre uma vitória para a sua família, para, às vezes para uma nação, às vezes para um povo, às vezes no plano de Deus. Abre, e esse momento aqui de Golias mudou a vida de Davi, mudou a situação. Nós temos falado como a unção sobre Davi, por enquanto ele está cuidando de ovelhas, por enquanto ele continua na vida, mas isso aqui vai mudar a vida de Davi para sempre. Depois desse capítulo, nós não ouvimos falar mais de Davi pastorear ovelhas lá no deserto, né? Ele muda, é um divisor de águas. Então, as batalhas, eu quero desafiar, ninguém tem força para enfrentar o inimigo sozinho, ninguém, mas... Jesus enfrentou por nós, esse é o ponto de partida. Jesus enfrentou por nós. Agora, Jesus em nós nos leva em muitas situações da nossa vida. E você pergunta, como Jesus perguntou para os discípulos: mas minha família, meus ajudantes, não sei quem, por que vocês não estão junto comigo? É porque tem certas situações na vida que ninguém passa com você, é só você, não tem, são batalhas, essas batalhas, é o campeão contra o campeão. Nós não somos campeões, mas Deus também nos capacita como Davi, para enfrentar situações da nossa vida. Eu já falei, a gente aplica às vezes as histórias bíblicas de uma forma totalmente fora de contexto, falamos de Isaac quando não é Isaac, falamos de Golias quando não é Golias. A gente tem que lembrar que essas histórias, elas sempre são focalizadas no povo de Deus, na causa de Deus. Um Golias na minha vida não é um problema meu pessoal. Nós não podemos aplicar Golias dizendo que é o meu problema, a minha doença. Pode ter uma aplicação, desde que seja uma coisa que implica na causa de Deus. Não são assuntos particulares. O que faz Davi se levantar e falar assim: gente, não dá para o povo de Deus ficar ouvindo essas afrontas. Davi pôde ir contra Golias e falar: estou contra você no nome de Deus, por causa do Espírito de Deus que nos leva a enfrentar afronta contra o nome de Deus. Mas essas batalhas, então, Jesus lá no Getsêmani, ele enfrentou sozinho, na cruz. Ele perguntou até para Deus, por que que Deus o abandonou? Então, essa situação de enfrentar sozinho o Golias, né, nós temos esses exemplos bíblicos e temos exemplos na história, Lutero, quantos homens tomaram posições do lado de Lutero? Você acha que tinha uma comissão? Você acha que tinha muita gente animando Lutero? Não, você está fazendo o que é certo. A gente fica inseguro. O que, que você acha? Lutero não tinha ninguém. Ele falou assim, aqui estou na minha convicção, sozinho, contra todo o poder da estrutura que dominava o mundo daquela época. Então tem batalhas que são sozinhas. Sozinhas. Agora, eu quero... Bom, nós temos aqui, só dar uma assim, mencionar, essa descrição que nós temos na sua folha, se você estiver acompanhando os pontos, eu já falei sobre a batalha armada, decisão por campeões, né? O campeão filisteu é essa descrição que nós temos aqui, os números têm... várias pessoas interpretam exatamente quanto que é o côvado, quanto que é o ciclo, mas vamos dizer uma média mais ou menos, né, de altura dele seria alguma coisa tipo 2,70 metros, 2,80 metros, alguma coisa assim seria a altura dele. Ele tinha um capacete de bronze, no versículo 5, ele vestia uma couraça escamada de bronze cujo peso era de 5.000 ciclos. Isso é alguma coisa em torno de quase 60 quilos, 56, 57 quilos, que o homem carregava junto. Assim, se você pode imaginar uma roupa, né, uma armadura, né, quer dizer, a força dele, tanto que 57 quilos para ele, sim, era, né, estava andando normal. Né? E aí descreve também, né, ele tinha greves de bronze nas pernas, ele tinha um dardo de bronze entre os ombros, a haste, versículo 7, da sua lança era como o eixo de um tear. Não sei como é que os teares eram naquela época, mas você pode, uma lança não era essa coisinha fininha, né? Era um negócio grosso que só a ponta pesava alguma coisa entre 5 e 7 quilos, a ponta da lança. Imagina se uma ponta dessa lança atingindo você, né? Com armadura ou sem armadura, não, acho que não fazia muita diferença, né? Davi ir lá com a armadura, já pensou, um negócio de seis, uma ponta de metal, pesando isso aí, com a força que ele tinha lançando, você não tinha escudo, não tinha armadura, não tinha nada que pudesse, né? Isso aí era... abrir que nem papel, né, diante daquela... Então, essa é a descrição. A Bíblia faz questão de descrever. Então, em todas as coisas, a gente tem que ter equilíbrio. O que, que eu tiro disso aqui? Em primeiro lugar, toda a história está mostrando, como eu falei, que a estratégia do inimigo é inculcar medo. Então, essa situação existe, a gente precisa saber que Satanás... tem guerreiros de quase 3 metros de altura, que eles têm essa armadura, que a gente diante deles é assim, nada, nada. É importante saber isso. Desde que, meus irmãos, a gente não fique focalizando nisso. Se nós ficarmos olhando para Golias, escutando Golias, imaginando Golias, vendo o que ele pode fazer com a gente, vocês imaginam que não vai sair nada mesmo. Quem que Deus usou para derrotar Golias? Um dos soldados? Não. Alguém que não estava no meio daquele exército. Alguém que não estava se sujeitando à lavagem cerebral. Né? Ouvindo todos os dias, porque Golias é assim, porque Golias... Não, Deus usou alguém que estava com a mente lavada com louvor e adoração a Deus. Alguém que vinha com outra atitude totalmente. Então, isso é importante para que a gente entenda que precisamos saber que existe Golias, precisamos saber que nós não temos capacidade de ir contra ele, precisamos. Eu já falei isso, por um lado, eu sou contra cantar músicas, falar assim de Satanás em tom de desprezo. Não assim, nós podemos desprezar Satanás no sentido de que Jesus venceu sobre ele, amém? Nós não devemos desprezar Satanás como se nós fôssemos alguma coisa. Percebe a diferença? Né? Satanás, você não é de nada. Peraí, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós temos a vitória de Jesus no nosso lugar, ele foi nosso campeão, mas nós não podemos falar contra Satanás como se a gente fosse alguma coisa. Então, eu sou contra qualquer tipo assim, de ênfase, tanto ao desprezo leviano, como também ficar descrevendo, irmãos, porque Satanás faz isso, porque né, a gente pode gastar tanto tempo descrevendo as estratégias, quando, o que Satanás está fazendo no mundo. Às vezes se fala em testemunhos tanto da obra de Satanás, que o efeito maior é causar intimidação diante do inimigo. Então, letra D, o impacto sobre Israel. Nós vamos terminar lendo no Novo Testamento alguns textos que falam sobre essa estratégia do inimigo. Romanos 8, essa estratégia do inimigo de nos intimidar. Romanos 8, rapidamente, só vamos ver esses textos, estamos terminando. Romanos 8, 15, pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor ou medo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o espírito de escravidão, a força que vem sobre nós para para gerar em nós essa escravidão de pensar, a gente não pode fazer nada, a gente não tem o que fazer, olha o que Golias está fazendo, nós somos todos paralisados, nós não temos o que fazer. Esse é um espírito de escravidão. 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, em todas as, estou lendo esses versículos, nós podemos aplicar esses versículos de maneira errada. Tem muita gente que vai falando, porque nós temos, né, nós não precisamos ter medo, vamos contra o inimigo, é uma bravata carnal. Tipo de uma coragem natural. Na hora que enfrenta mesmo Golias, é como aqueles israelenses. Eles estavam todos bradando, ai, vem contra nós, filisteus, nós damos conta de vocês. Na hora que aparecia o Golias, né, o campeão, eles recuavam. Então, não adianta a gente falar de poder, que Deus nos deu o espírito de poder aqui dentro, que nós estamos aqui no nosso território. Não adianta fazer isso, e na hora que a gente enfrenta mesmo Golias, a gente recua. Então nós precisamos saber o que significa isso, como nós temos esse poder para enfrentar o inimigo. Hebreus 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte, a morte é o nosso maior inimigo, né? É aquilo que a gente não tem coragem de fazer muitas coisas por causa do medo da morte. Então esse temor que Golias traz é o que nos escraviza. E finalmente no Evangelho de João, João 14, Jesus sabia muito bem qual seria o grande perigo que os seus discípulos teriam sem a sua presença. Vamos só pegar dois ou três versículos aqui nesse último discurso de Jesus, né, João 14, 15, 16. Ele começa, João 14, 1, não se turbe. O que quer dizer turbar? Ter medo, não apavore, não se turbe o vosso coração. Versículo 27, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E capítulo 16, versículo 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Davi, que venceu Golias, é o campeão, Jesus é o nosso campeão, ele venceu o mundo. Agora, nós também, num sentido muito menor, num grau menor, em situações, né, Jesus enfrentou para toda a humanidade, nada se compara a isso, mas em sentidos menores, nós também teremos que enfrentar Golias. E teremos que enfrentar sozinhos, não sem Jesus, mas teremos que enfrentar sozinhos, porque a vitória de Deus é aperfeiçoada na fraqueza, e essas vitórias em favor da nossa família, em favor do plano de Deus, em favor da nossa própria vida, em favor da causa de Deus, em favor da igreja, tem muitas situações que Satanás está intimidando a igreja fica recuada, a igreja não sabe como agir, a gente não sabe como agir, a gente fica escravo do medo, a gente não vê as coisas da perspectiva de Deus. Nós vamos continuar no próximo domingo, teremos essas aulas de escola dominical domingo que vem, né? Continua normal, então nós vamos continuar vendo como Davi enfrentou no poder do Espírito Santo, porque isso se cumpriu plenamente em Jesus, mas também tem uma aplicação na nossa vida. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos mostrou que Jesus foi o nosso campeão, Ele é o nosso campeão, Ele ganhou essa vitória sozinho contra Satanás, com todo o seu poder. Ele enfrentou na fraqueza, Ele não enfrentou como o Deus mais forte, Ele enfrentou na fraqueza e enfrentou sozinho, e o Senhor deu a vitória. Senhor, que isso possa nos animar, que nós possamos receber essas palavras de Jesus, que nos mostram que nós não precisamos ter medo, não precisamos nos sujeitar à estratégia do inimigo de nos colocar sob o medo, mas também, Senhor, nós não queremos nos levantar na bravata carnal, nós queremos ter a Tua graça, a Tua humildade, para que possamos enfrentar todas as situações da nossa vida na força do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, uma boa semana, um bom final de ano a todos.